Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Esta edição de Diálogos e Teis reúne cinco textos fundamentais de Platão, Fedro, Eutífron, Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. Embora escritos por Platão e compostos como obras literárias de grande elaboração, os diálogos têm Sócrates como figura central e acompanham, sobretudo nos quatro últimos. A crise que culmina em seu julgamento, prisão e morte. O volume articula problemas que permanecem decisivos para a filosofia, o que torna algo belo ou digno de amor. Como definir o piedoso? Por que uma pessoa deve examinar a própria vida? Quando obedecer às leis? E se a alma sobrevive ao corpo? Seu procedimento característico é a investigação dialógica. Definições inicialmente seguras são submetidas a perguntas, distinções e objeções. O resultado nem sempre é uma resposta final, mas uma demonstração das exigências do pensamento rigoroso. A coletânea também permite observar a dificuldade histórica de separar inteiramente as posições do Sócrates real das formulações filosóficas desenvolvidas por Platão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Fedro vincula beleza, amor e retórica ao cuidado com a alma em Fedro. Platão não trata o belo como mera qualidade agradável dos objetos. A beleza sensível tem uma função intelectual e afetiva, ela pode despertar na alma a lembrança de uma dimensão mais alta, ligada às formas e, em especial, ao próprio belo. Por isso, o amor examinado no diálogo não é reduzido ao desejo possessivo. Há uma distinção decisiva entre uma paixão, que subordina o outro ao prazer imediato, e uma relação erótica que favorece a elevação moral e intelectual de quem ama e de quem é amado. A conhecida imagem da alma como uma parelha alada, conduzida por um auriga, dramatiza esse conflito entre impulsos, honra e razão. O diálogo amplia essa análise ao discutir a retórica. Para Platão, persuadir não deveria significar simplesmente manipular uma audiência por meio de fórmulas eficazes. Uma arte genuína da palavra exige conhecer os tipos de alma, a natureza do assunto e a ordem racional de uma exposição. Daí a crítica aos discursos que acumulam recursos estilísticos sem compromisso com a verdade. A escrita também é examinada com ambivalência, ela preserva discursos, mas não responde às perguntas do leitor nem garante compreensão. Fedro se destaca por unir teoria do amor, psicologia moral e filosofia da linguagem, mostrando que falar bem depende de pensar bem e de orientar a palavra para a formação da alma. Em segundo lugar, Eutífron expõe o problema de definir a piedade sem recorrer à mera autoridade. Eutífron se passa diante do tribunal ateniense, onde Sócrates está prestes a responder à acusação de impiedade. O encontro com Eutífron, que afirma saber com segurança o que é piedoso ao processar o próprio pai, transforma uma situação jurídica em exame filosófico da religiosidade e da moral. Sócrates não pergunta apenas se uma ação particular é correta. Ele pede uma definição geral da piedade, capaz de explicar por que todos os atos piedosos são piedosos. Essa exigência impede que exemplos isolados, costumes locais ou relatos mitológicos sejam tomados como justificações suficientes. A discussão conduz ao célebre dilema: algo é piedoso porque os deuses o aprovam ou os deuses o aprovam porque é piedoso? Se a piedade depender exclusivamente da aprovação divina, a norma parece arbitrária. Se os deuses aprovam o que já é piedoso, é preciso investigar um critério de questão que não se confunda com essa aprovação. O diálogo não encerra a questão com uma doutrina positiva definitiva, pois Eutífron deixa a conversa sem sustentar sua definição. Essa conclusão aporética é filosoficamente produtiva, revela a fragilidade de certezas morais afirmadas sem exame conceitual. O texto ensina que devoção, legalidade e justiça não são sinônimos automáticos, e que alegar uma fonte de autoridade não dispensa a obrigação de justificar racionalmente o que se faz. Em terceiro lugar, a Apologia de Sócrates apresenta a defesa filosófica do exame crítico da vida pública. A Apologia de Sócrates não é uma transcrição judicial, mas a representação platônica da defesa de Sócrates contra as acusações de impiedade e corrupção da juventude. Seu núcleo não consiste em pedir compaixão ao júri ou construir uma imagem de inocência convencional. Sócrates explica sua atividade de interrogar concidadãos como uma missão vinculada ao cuidado moral da cidade. A referência ao Oráculo de Delfos serve para introduzir uma tese decisiva, sua sabedoria está em reconhecer os limites do próprio saber. Ao contrário daqueles que julgam dominar assuntos e que nunca examinaram adequadamente. A defesa também esclarece por que o método socrático produz hostilidade. Ao questionar políticos, poetas e artesãos, Sócrates não nega que possam possuir competências específicas. Ele contesta a passagem indevida da competência particular para uma pretensão de sabedoria geral. A exposição pública dessa insuficiência gera ressentimento e alimenta as acusações contra ele. Mais importante que a sobrevivência física, porém, é não cometer injustiça nem abandonar uma tarefa considerada justa por medo da morte. A obra formula assim: uma concepção exigente de cidadania. Uma cidade não se torna melhor apenas pela obediência externa, mas pela disposição de submeter opiniões, ambições e valores ao escrutínio racional. A apologia permanece central porque apresenta a filosofia como prática pública de responsabilidade ética, e não como acúmulo privado de informações. Em quarto lugar, Criton confronta a lealdade às leis com a recusa socrática de retribuir injustiça. Em Criton, Sócrates já aguarda a execução. Seu amigo Criton oferece condições para que ele fuja da prisão, invocando a amizade, a reputação dos companheiros e a responsabilidade de Sócrates perante os filhos. A força do diálogo está em não desqualificar esses motivos como irrelevantes, mas em submetê-los a uma pergunta anterior seria justo escapar. Sócrates rejeita a ideia de que a opinião da maioria deva comandar a decisão moral. Importa ouvir quem conhece o que torna uma vida boa e justa, pois uma decisão errada pode danificar precisamente aquilo que deve ser mais cuidado à alma ou o caráter. O argumento central sustenta que não se deve praticar injustiça, nem mesmo em resposta a uma injustiça sofrida. A fuga poderia parecer uma retaliação compreensível contra uma condenação injusta, mas Sócrates a avalia segundo seus compromissos com a cidade e com as leis sob as quais viveu. Na personificação das leis, Platão apresenta uma espécie de pacto político quem permanece na cidade. Beneficia-se de sua ordem e participa dela, assume obrigações que não pode romper apenas quando uma decisão lhe é desfavorável. O texto, contudo, não oferece uma licença simples para toda obediência estatal. Seu foco é a coerência da escolha socrática em circunstâncias específicas. Criton é valioso porque coloca em tensão justiça individual, vínculos cívicos, persuasão política e os limites éticos da resistência. Por último, Fédon transforma a morte de Sócrates em investigação sobre a imortalidade da alma. Fédon narra as últimas horas de Sócrates antes da ingestão da cicuta e faz da proximidade da morte uma ocasião para investigar a alma. A serenidade de Sócrates não deriva de desprezo teatral pela vida, mas da tese de que o filósofo deve buscar libertar-se tanto quanto possível, do domínio de desejos e enganos associados ao corpo. Essa formulação exige cuidado. Platão não defende simplesmente o abandono irresponsável da existência corporal. O diálogo rejeita o suicídio e insiste que a morte voluntária não é uma conclusão legítima da valorização da alma. Para examinar a sobrevivência após a morte, Sócrates apresenta diferentes linhas de argumentação. Entre elas estão a relação entre opostos. A reminiscência, pela qual aprender remeteria a um conhecimento anterior, e a afinidade entre a alma e realidades inteligíveis, estáveis e não compostas. Símias e Sebes levantam objeções importantes, impedindo que a conversa seja lida como mera pregação consoladora. A imagem da alma como harmonia e a possibilidade de ela se desgastar antes do corpo pressionam os argumentos socráticos e exigem resposta. Ao fim, o mito sobre o destino das almas complementa, sem substituir, a investigação racional. Fédon se distingue pela combinação entre drama. Ética e metafísica perguntam o que é morrer, mas também que tipo de vida torna alguém capaz de enfrentar a morte sem abandonar o compromisso com a verdade e a justiça. Em conclusão, Diálogos 3 é indicado a estudantes de Filosofia, Direito, Ciências Humanas e Literatura Clássica, mas também a leitores interessados em problemas morais que não dependem de familiaridade prévia com sistemas filosóficos. A forma dialogada oferece uma porta de entrada particularmente rica em vez de apresentar teses isoladas, mostra definições sendo propostas, testadas, corrigidas ou abandonadas. Isso permite acompanhar não apenas conclusões, mas o trabalho intelectual necessário para justificar uma crença. O principal benefício da coletânea está em treinar a leitura crítica de questões que frequentemente parecem resolvidas por convenção, autoridade ou emoção. Eutífron pede critérios para piedade. Apologia associa a dignidade humana ao autoexame. Criton obriga a distinguir justiça de conveniência. Fédon confronta os limites da vida corporal e o destino da alma. Fedro relaciona desejo, beleza, verdade e persuasão. Em conjunto, os textos também mostram que a filosofia platônica é inseparável de escolhas éticas concretas. O volume se diferencia de introduções convencionais à filosofia por preservar a arquitetura dramática e argumentativa dos textos originais. Não oferece um manual de respostas prontas nem uma biografia simplificada de Sócrates. Sua unidade vem do cruzamento entre investigação conceitual e a trajetória final do filósofo, culminando numa reflexão sobre como viver, falar, julgar e morrer de modo coerente. A presença da numeração de Stephanos nesta edição ainda favorece consulta acadêmica e comparação com comentários especializados. Se você quiser apoiar Platão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!